Nacional, Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a regulamentação de segurança em casas noturnas.
Deputados citam conquistas das mulheres, mas ressaltam os desafios.
Relator quer regras rígidas para gestor que não pagar a previdência.
Boa noite. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Baiano, defende regras mais rígidas para gestores públicos que não repassarem ao sistema previdenciário a contribuição de 20% a que são obrigados.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto. Acompanhe.
Segundo o parlamentar, uma das ideias a serem analisadas é transformar em crime de responsabilidade de prefeitos e governadores o calote ao sistema previdenciário.
Como nós vamos endurecer as regras de quem não paga a previdência? Porque tem muita gente que simplesmente dá o calote na previdência e fica por isso mesmo. É inadmissível, por exemplo, que um prefeito do interior, ele recolha o dinheiro dos empregados, que retém o dinheiro dos empregados, dá 8%, ele retém. E os 20% que ele teria que pagar, a prefeitura teria que pagar, que é a parte do empregador, não paga. Um dos aspectos que eu estou analisando na lei é transformar esse tipo de calote na Previdência em crime de responsabilidade.
Arthur Maia se encontrou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir as sugestões apresentadas pelos parlamentares ao texto encaminhado pelo governo. Segundo ele, qualquer mudança na proposta deverá ser avaliada com cuidado. Segundo o deputado, o governo tem base suficiente para aprovar a reforma da Previdência.
Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos base parlamentar para fazer a aprovação da PEC. A discussão ela é fundamental. Estaremos iniciando em breve também um debate com o próprio Senado, no sentido de já facilitar o que vai acontecer na frente no Senado da República. Se for necessário, até estaremos dispostos a acolher algumas alterações propostas pelos senadores, no sentido de nós adiantarmos esse processo, porque a PEC ela tem realmente uma necessidade de que ela ande com velocidade.
Com relação à idade mínima, Maia destacou que o Brasil é um dos poucos países a não adotarem a medida e defendeu as mudanças apresentadas pelo Executivo. Ele diz também que a regra de transição proposta pelo governo merece um aprofundamento melhor. Ele ressaltou, no entanto, que qualquer mudança que seja feita vai depender de cálculos para saber se essa mudança é possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, classifica a proposta de mudanças na Previdência como uma antirreforma. Ele avalia que o objetivo do governo federal é desmontar o sistema previdenciário, abrindo mercado para as empresas de previdência privada.
O deputado tem convicção de que o projeto não será aprovado pelos parlamentares, que, segundo ele, é injusto e amplia as diferenças existentes no país. Para Henrique Fontana, a idade mínima de 65 anos penalizará os trabalhadores mais pobres.
400 pessoas participaram em Inhapi, Alagoas, de audiência pública que debateu as reformas trabalhista e previdenciária. Paulão, do PT, acompanhou o debate e ressaltou a participação popular.
Paulão revelou que todos os presentes à audiência expressaram angústia no que diz respeito à reforma trabalhista. O consenso, de acordo com o deputado, foi de que o debate precisa ser aprofundado, pois, da forma como a proposta está, segundo ele, os trabalhadores serão prejudicados.
Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, a exigência de 65 anos como idade mínima para se aposentar e de 49 anos de contribuição são impossíveis de serem alcançadas. Para ele, o grande objetivo não é equilibrar as finanças do país, mas entregar a previdência pública aos bancos e aos planos de previdência.
O deputado avalia que as manifestações que estão acontecendo no país têm sido importantes para que parlamentares mudem de opinião. Zeca Dirceu acredita que a casa não vai permitir que direitos sejam retirados dos trabalhadores.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que cria o DIN, Documento de Identificação Nacional. Este identificador será um cartão com chip que deve reunir as informações de documentos como a carteira de identidade, título de eleitor e PIS.
O texto já está sendo analisado pelo Senado, como conta a reportagem da Rádio Câmara. Acompanhe.
De acordo com o projeto, um novo documento será emitido gradualmente pela Justiça Eleitoral, com impressão pela Casa da Moeda. A ideia é utilizar o número do CPF como base para a identificação dos brasileiros. Já os documentos emitidos pelas entidades de classe somente serão validados se atenderem a requisitos de biometria e de fotografia, conforme o padrão a ser utilizado no DIN. O DIN será emitido com base no Sistema de Identificação Civil Nacional, criado pelo projeto com o objetivo de reunir várias informações do cidadão. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, relator do projeto, esclareceu aos colegas durante a votação do texto que o objetivo é simplificar e integrar os dados dos cidadãos, mas essas informações não poderão ser repassadas para terceiros.
Eles não podem ser comercializados, mas integrados e integralizados eles têm necessariamente que ser. E aqueles que sejam integradores desses dados também não poderão comercializá-los. É exatamente a essência do que queremos. Os dados necessariamente têm que ser integrados, sim. Os institutos de identificação dos estados, com os cartórios, com os administradores do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, os recursos têm que ser integrados, eles só não podem ser comercializados.
Quem divulgar a base de dados da Identificação Nacional Civil terá pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa. O comitê gestor do novo sistema terá 3 representantes do Executivo Federal, 3 representantes do TSE, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Senado Federal e 1 do Conselho Nacional de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Vicentinho, do PT de São Paulo, voltou a elogiar as políticas sociais do ex-presidente Lula. Segundo o deputado, o governo Lula foi o responsável por tirar o Brasil do mapa da fome, por milhares de empregos formais e também pela criação de universidades e centenas de escolas técnicas em todo o país.
E foi você, presidente Lula, chamado de analfabeto e tratado com preconceito, que fez muito mais pela educação do que o outro anterior, doutor honoris causa, FHC, que não construiu nenhuma universidade pública, enquanto você, presidente Lula, construiu 14. Foi no outro governo FHC que proibiu que o Estado brasileiro, que é a União, construísse escola técnica. Você nos fez mudar a lei e construiu no seu mandato 214, fora as 78 da presidenta Dilma. Por isso, companheiro Lula, obrigado, companheiro, por você cumprir esta missão.
Vicentinho fez ainda um apelo ao ex-presidente Lula para que ele aceite o desafio e se torne candidato novamente para presidente da República nas próximas eleições.
O presidente Michel Temer deu posse hoje aos novos ministros da Justiça, Osmar Serralho, e das Relações Exteriores, Aloísio Nunes. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, deseja êxito aos novos ministros e espera que eles consigam fazer com que o Brasil melhore tanto na questão da segurança pública quanto na integração com outros países.
Mauro Pereira também parabeniza o Ministério da Agricultura por autorizar empresas brasileiras de ovos férteis a exportar o produto para o México. A decisão vai, segundo o deputado, dar mais segurança aos produtores de aves.
Desenvolvimento Regional.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, afirma que, apesar da crise fiscal, o Maranhão vem conseguindo manter as contas públicas e a folha de pagamento dos servidores estaduais em dia. Ele aponta o comprometimento da atual gestão como o principal responsável pelos bons resultados.
O deputado salienta que a educação é o setor que mais vem recebendo atenção da administração estadual. Rubens Pereira Júnior lembra que, além da criação de 18 escolas de tempo integral e de 5 institutos de ensino técnico e profissionalizante, o governo buscou valorizar os educadores do estado.
O Maranhão paga o maior salário para professor do país. Paga hoje R$ 5.340 para um professor da rede estadual de ensino que trabalha 40 horas. Se o Maranhão consegue, por que os outros estados não conseguem? Porque lá há um governo sério, comprometido, que de fato direciona os investimentos para a educação, porque sabe que não há redenção política, não há desenvolvimento social, se a base não for, em primeiro lugar, a valorização dos educadores do nosso estado.
Na próxima sexta-feira, 19 municípios de Minas Gerais devem receber kits compostos por um automóvel, uma impressora, 5 computadores, uma geladeira e um bebedor para serem utilizados pelos conselhos tutelares. Os recursos são fruto de emenda parlamentar de Tenente Lúcio, do PSB.
A cerimônia de entrega dos materiais será realizada em Araguari, Minas Gerais, com a presença de representantes do governo federal. Tenente Lúcio parabeniza as administrações dos municípios beneficiados que poderão oferecer mais cidadania a seus habitantes.
Centenas de carretas transportando soja com destino ao porto de Itaituba, no Pará, ficaram paradas na BR-163 devido a atoleiros que se formaram nos trechos da rodovia que não estão pavimentados. Arnaldo Jordi, do PPS, diz que o problema se repete há 40 anos e ressalta o prejuízo causado aos produtores e aos caminhoneiros.
Ele entende que nada foi feito nem pelos governos militares e nem pelos civis em relação às duas vias que ele considera estruturantes e integradoras. Arnaldo Jordi faz um apelo para que o problema seja resolvido nos pontos críticos da BR-163 e que a solução seja definitiva.
Ao denunciar a morosidade dos governos em garantir a trafegabilidade segura das rodovias da Amazônia, Zé Geraldo, do PT do Pará, demonstra preocupação com a situação da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, abertas há mais de 40 anos e ainda não concluídas.
Segundo ele, no governo do PT foi feito o asfaltamento de mais de 50% das rodovias. No entanto, Zé Geraldo observa que são necessários recursos para que a pavimentação seja concluída, evitando cenas como a fila de caminhões que se formou na BR-163 devido a atoleiros em trechos não asfaltados.
Economia.
O PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 2016 com queda de 3,6%. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, atribui o mau resultado ao impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff.
Segundo Bom Gás, a ex-presidente estava conseguindo retomar o controle da economia nacional quando teve o mandato cassado. Depois disso, segundo o deputado, o governo do presidente Michel Temer elaborou uma política econômica que desestimulou o consumo, reduziu a produção industrial e aumentou o desemprego.
Direitos humanos.
A revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente também terá foco em medidas que previnam atos infracionais e garantam os direitos dos menores.
O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Ele é relator da Comissão Especial da Câmara que analisa mudanças nas medidas socioeducativas do ECA, aplicadas a menores infratores. Ouça mais detalhes na reportagem.
O relatório vai englobar 53 projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o tema. Mas Aliel diz que vai acatar algumas das sugestões colhidas nas audiências públicas e encontros regionais que a comissão tem realizado em todo o país.
Também estou visitando casas de apoio, porque mesmo tratando da questão das medidas socioeducativas, o relatório como um todo que mexe no ECA, há possibilidades de algumas correções importantes em outras áreas do Estatuto. O Estatuto não é apenas a punição. Eu percebo uma gravidade muito grande, por exemplo, na questão da adoção, na questão da garantia do direito dessas crianças, que muitas delas já vêm em estado de vulnerabilidade desde a primeira infância, lá atrás.
Em audiência pública nesta terça, o relator voltou a ouvir apelos por estímulo a programas sociais em vez de apenas ações repressivas contra os menores infratores. A integrante do Conselho Estadual da Educação do Rio Grande do Sul, Carmen Kreid, citou o caos do sistema carcerário brasileiro para justificar o fracasso das medidas meramente punitivas. Kreid, que já conduziu estudos acadêmicos na antiga FEBEM e no Juizado da Infância, afirma que o Estado tem de garantir aos jovens o direito à educação e à dignidade. Ex-agente prisional, o professor de Direito Olivério Rosado, lembrou que os 563 mil presos adultos e os cerca de 30 mil adolescentes privados de liberdade formam uma população considerável e com um nível de reincidência em torno de 80%, sobretudo por falta de perspectiva fora do mundo do crime. Rosado reforçou o discurso em defesa de medidas de reinserção social.
A pena no Brasil não é vista como justiça, a pena no Brasil é vista como vingança. Enquanto a gente continuar incutindo essa ideia de vingança e buscar desenfreadamente a punição dos indivíduos indistintamente da prática do ilícito cometido por eles, me parece que a gente vai continuar enxugando gelo. Se não houver um trabalho feito de forma conjunta, com políticas públicas eficazes, um trabalho de acompanhamento dentro das instituições de acolhimento para adolescentes, acredito eu que a criminalidade do Brasil tende a aumentar assustadoramente ao passar dos anos.
A revisão das medidas socioeducativas do ECA é defendida por parlamentares contrários à redução da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2015, mas ainda em tramitação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
No dia 8 de março de 1857, 129 tecelãs foram mortas, carbonizadas, dentro da fábrica onde trabalhavam em Nova York, por lutarem por melhores condições de trabalho e contra a jornada diária de 12 horas. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Brasil vive um feminicídio simbólico, representado pela discriminação no mercado de trabalho.
Segundo ela, além de ter uma dupla jornada de trabalho, a brasileira ainda sofre com a desigualdade salarial. Érica Cocai lembra que o 8 de março será marcado por uma paralisação no mundo inteiro por mais respeito.
Keiko Ota, do PSB de São Paulo, também exaltou o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã. A deputada disse que é um orgulho representar esse segmento, que embora seja a maioria da população, ainda é pouco representado no parlamento.
Keiko Ota salienta que a mulher conseguiu avanços importantes nos últimos anos, porém, muitas injustiças ainda são praticadas no Brasil, como, por exemplo, a diferença salarial entre os gêneros. A parlamentar pede o apoio de todas as congressistas para garantir direitos trabalhistas iguais para homens e mulheres.
Amanhã, 8 de março, mulheres em todo o mundo planejam parar por seus direitos. Ao lembrar a luta das mulheres, Padre João, do PT de Minas Gerais, demonstra preocupação com o desmonte da Previdência, que ele avalia ser uma ameaça às conquistas das mulheres no Brasil.
Ele fez um apelo aos homens que amam e respeitam as mulheres para que saiam às ruas em apoio às demandas do gênero. Padre João considera um absurdo uma professora ter que trabalhar até os 65 anos para se aposentar. Ele também ressalta que as trabalhadoras rurais serão muito prejudicadas pelas mudanças na Previdência.
Também contrário à reforma da Previdência, Marcon, do PT Gaúcho, convoca as mulheres e os homens para se mobilizarem amanhã, 8 de março, contra as mudanças propostas pelo governo federal e que, segundo ele, irão prejudicar tanto as mulheres trabalhadoras rurais quanto as urbanas com carteira assinada.
No caso da trabalhadora rural, ele lembra que atualmente ela se aposenta aos 55 anos, com um mínimo de 15 anos de contribuição. Pela proposta, terá que esperar até os 65 anos, com 49 anos de contribuição. Marcon lembra as condições difíceis enfrentadas por quem trabalha no campo.
Assis Mello, do PCdoB do Rio Grande do Sul, ressalta a luta feminina que se fortaleceu no Brasil, em especial na década de 30, quando as mulheres passaram a ter direito ao voto.
O deputado, no entanto, considera também que a data deve servir de reflexão no momento em que o Congresso debate as reformas da Previdência e trabalhista. Assis Mello entende que as mudanças podem retirar parte dos direitos conquistados não só pelas trabalhadoras, mas por todos os trabalhadores.
Na visão de Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, não há o que comemorar no Dia Internacional da Mulher. Apesar de importantes conquistas do ponto de vista institucional e legal, o deputado avalia que a sociedade continua impregnada pelo machismo que oprime a mulher.
Davidson Magalhães cita números que mostram uma realidade cruel com as mulheres, como é o caso de 13 feminicídios praticados por dia no país, além dos milhares de casos de estupro, todos os anos, dos quais apenas 10% são notificados.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que os anseios que marcam o Dia Internacional da Mulher vão além dos direitos femininos. A deputada pondera que a data deve servir como um estímulo para buscar uma sociedade mais justa e igualitária.
Além de pedir o fim da cultura do estupro e do genocídio feminino, Janete Capiberibe repudia a homofobia e a matança de jovens negros no Brasil. Para ela, o Dia da Mulher também é o dia das populações mais vulneráveis do país.
Ao registrar os 30 anos da morte de Raimundo Asfora, considerado um dos mais influentes políticos paraibanos, Rômulo Gouveia, do PSD, destaca a trajetória do parlamentar, que utilizou, segundo ele, o dom da oratória para diminuir as desigualdades sociais e enaltecer a cidade de Campina Grande.
Últimas notícias.
Os deputados aprovaram há pouco o projeto que cria penas de detenção de 6 meses a 2 anos para quem permitir o ingresso em boates e casas de show de pessoas em número maior que a lotação especificada. As penas também serão aplicadas a quem descumprir determinações quanto à prevenção e ao combate a incêndio e desastres.
O projeto de autoria de Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, surgiu a partir dos trabalhos da comissão externa que acompanhou a investigação do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Na tragédia, morreram cerca de 240 pessoas. A matéria segue para a sanção presidencial.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.